este é o 5º episódio de elaspod.com.br. Eu sou a Alessandra Marfisa e estou aqui com Mila Juns. Olá, Mila, hoje a gente tem um assunto diferente aqui no Elas Pod, não é mesmo?
Nós vamos ter a nossa primeira entrevista.
É, e vai ser com um homem, né?
Puxa, quem diria, né?
Uma honra e tanto, né? Nosso primeiro convidado. Então, Mila, eu convidei um especialista para falar sobre spam, para adicionar algumas informações sobre spam e spam copy.
Certo, mas precisamos fazer um momento meia-culpa, né, Alessandra? Porque, como foi a nossa primeira entrevista, vamos dizer que a gente se atrapalhou um pouquinho com o equipamento para fazer a gravação, mas ao avaliarmos o áudio, a gente acredita que dá para entender 100% do que está sendo comentado e, garantindo, continuando na linha da nossa espontaneidade, vamos disponibilizar o áudio assim mesmo. E a gente conta com a compreensão de todo mundo, certo?
Certo, certo. É só um pequeno problema de volume na minha voz, mas vamos lá, porque realmente vale a pena e são informações interessantes, tá bom? Vamos para a entrevista. Olá, estou aqui com Adriano Mauro Cancian, que é professor de Ciências da Computação na Unesp de São José do Rio Preto. Olá, Adriano.
Oi, Luciana, tudo bem?
Tudo bem. Eu queria completar um pouco o assunto que nós abordamos no podcast anterior do elaspod.com.br, sobre spam, né? Eu queria que a gente fosse um pouco mais a fundo de como funcionam as listas dentro do spam copy e como é feito esse processo para quem é administrador de rede.
Bom, o spam copy é uma ferramenta interessante, assim como existem outras ferramentas que funcionam de forma similar ao spam copy, né? O spam copy ele é bem interessante porque ele usa uma técnica de pontuação para classificar as mensagens. Então ele usa uma série de mecanismos para tentar dar um palpite se a mensagem que está sendo recebida é ou não um spam. Então, por exemplo, uma das técnicas que ele usa é procurar por palavras-chave no subject, no assunto da mensagem. Mas essa não é a única técnica que ele usa. Ele usa também listas de sites, ou melhor, listas de endereços de sites ou endereços de domínios que são sabidamente emissores de spam. Como é que ele faz isso? Ele faz isso pelo... Pois não.
Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como as listas de bloqueio são utilizadas pelos administradores de sistema.
Bom, é o seguinte, existem várias técnicas para você tentar adivinhar se uma mensagem é um spam ou não. A gente fala adivinhar porque é um palpite mesmo, né? Então, a combinação de técnicas é o que tem mostrado mais resultado para fazer o bloqueio. Uma das técnicas que é bastante utilizada é de tentar definir pontos para a mensagem. Então, por exemplo, uma das coisas que se verifica, que é a mais óbvia, é o subject, o assunto da mensagem. Então, por exemplo, o assunto é Viagra, sex, fique rico, ganhe dinheiro, emagreça, essas coisas todas, né? Trabalhe em casa, ou seja, essas coisas todas são verificadas. Isso define uma pontuação, por exemplo. Se tem alguma dessas palavras-chave no subject, na mensagem ele ganha, por exemplo, 5 pontos. Outra coisa que é verificada é, por exemplo, se o emissor da mensagem é proveniente de um endereço válido. Os sistemas de correio eletrônico têm condição de testar se o emissor é um emissor válido ou não. Por exemplo, o cara lá, geralmente o emissor da mensagem de spam, ele é falsificado, ou seja, o from, né, de onde ele veio, ele é falsificado. Então, se for de um endereço que é inválido, falso, não existe, a mensagem recebe mais uma pontuação. E por aí vai, ou seja, cada aspecto da mensagem é verificado. Uma das coisas que é verificada é qual é o servidor de correio eletrônico que está transmitindo essa mensagem, ou seja, qual é o emissor de correio eletrônico que está transmitindo.
E tem provedores que são caracterizados como emissores de spam, né?
Sim, isso aí funciona assim, o tal das listas de bloqueio lá que nós falamos no começo. Então, o que acontece? Geralmente, você tem um problema na internet que é o problema que é chamado de open relay, de relay aberto. Isso é um problema assim, bem característico da internet. Por quê? Porque Historicamente, o serviço de correio eletrônico ele não tinha nenhum tipo de autenticação, ou seja, você se conectava no servidor de correio eletrônico e transmitia a mensagem e aquele servidor tinha que mandar a sua mensagem para frente. Existe muito disso ainda na internet, ou seja, muitos sistemas de correio eletrônico mal configurados ou propositalmente mal configurados para aceitar a transmissão de correio eletrônico de qualquer pessoa. Quer dizer, o que é o normal? É, se um cara tem um servidor de correio eletrônico, ele verificar o usuário e senha para ver se o usuário é um usuário válido daquele sistema.
Daquele sistema para a mensagem passar ali por dentro.
Para a mensagem passar e ser transmitida. Mas, entretanto, existem muitos sistemas da internet que não fazem isso. Então, eles formam servidores que a gente chama de servidores abertos, ou open relays, relays abertos, emissores de correio eletrônico. Existem, então, listas na internet que procuram cadastrar quais são esses servidores que estão abertos, ou seja, que estão com problemas, que são costumeiramente utilizados por spammers.
Okay.
Esses servidores, então, são cadastrados nas chamadas RBL, ou listas de bloqueio, Real Time Block Lists, listas de bloqueio de tempo real. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, que isso aí funciona assim, é meio colaborativo, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa recebeu um spam, ela notifica alguma entidade, ó, recebi um spam de tal servidor. Aí aquela entidade, aquele sistema, né, o SpamCop é um deles, existem vários outros, né, testa se aquele servidor está realmente aberto ou não. Se o servidor estiver aberto, ele passa a fazer parte da lista de bloqueio.
E existe um grupo, é uma comunidade?
Existem empresas que fazem isso, existem instituições não governamentais de diversos países que fazem isso, existem pessoas que fazem isso, existem vários tipos, listas que são melhores, listas que são piores, né? E que são aí, ficam disponíveis na internet. Algumas são privadas, outras são
públicas.
E o SpamCop, por exemplo, tem uma que é pública.
Okay.
Então você pode usar essas listas lá. E então, o que acontece? Isso é mais um fator que é usado na pontuação do spam. Então, isso aí é usado para você também pontuar. Então, o que acontece? Pega lá, o e-mail veio com subject suspeito, 5 pontos. Veio de um servidor que está listado numa RBL, 10 pontos. Veio com um remetente falsificado, 20 pontos. Ah, atingiu 30 pontos. Então, eu acho que isso aqui é um spam. E aí, ele pontua. É importante dizer que simplesmente bloquear 100% do e-mail que vem de um servidor que está numa RBL não é eficaz. Nós mesmos já usamos, tentamos usar isso, não dá muito certo. Vou explicar por quê. Porque, às vezes, você pega assim, grandes provedores, tem problemas de servidores que estão mandando spam, mas que você tem lá dentro usuários que são usuários válidos, 10, 20, 30 usuários válidos. E você não quer, às vezes, bloquear esse usuário válido, porque tem mensagens importantes que precisam ser entregues, e se você bloquear o domínio inteiro que tem aquele servidor, você bloqueia também e-mails válidos.
Ok, o que acontece muito com o Terra, né? Porque o Terra é utilizado muito para spam, mas também tem milhares de assinantes que trocam mensagens válidas, né?
E além disso, tem o problema da falsificação do remetente. Às vezes o spammer falsifica o emissor dizendo que é do Terra, e na verdade não é o Terra. Entendeu? Isso é outra coisa interessante que se tornou bastante, bastante importante na internet atual, que é os que são os sistemas de SPF. O SPF é uma técnica que consiste em cada domínio anunciar através do sistema de nomes, através do serviço de DNS, quais são os servidores válidos do domínio dele autorizados a transmitir e-mail.
Ok, entendi.
Então, o que acontece? O Terra, com certeza, usa uma técnica de SPF. SPF significa Sender Policy Framework. É uma política para tentar evitar a falsificação de correio eletrônico. Então, por exemplo, aqui no nosso laboratório, o nosso sistema de DNS anuncia para o mundo que o nosso único emissor atualizado é a máquina que tem um determinado endereço IP.
Se vier de outra,
com certeza é um e-mail que está com o emissor falsificado. Então essa é outra técnica muito utilizada, é uma técnica muito simples, apesar de que ainda pouco utilizada, né?
Uhum.
que permite você verificar pelo menos se o emissor, se o servidor emissor da mensagem é um servidor válido, né? Okay. Então, ressaltando, SPF, S de SIGA, P de Policy, F de Framework, Sender Policy Framework. Isso aí tem uma explicação bem detalhada em www.opensfpf.org. Vou repetir, www.opensfpf.org.
Ok, vamos publicar esse endereço lá no site e aí fica bem fácil para todos buscarem, encontrar essa informação, né? Então, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, Adriano. Você acredita que spam vai acabar um dia?
Ah, eu acho que não é muito difícil o combate ao spam. É um problema que ele é um problema simplesmente tecnológico. Dá para combater. Depende dos provedores de acesso adotarem políticas comuns. Muitas vezes eles não adotam essas políticas, porque ao adotarem essas políticas eles perdem clientes. Okay. E aí eles às vezes preferem ser spammers do que perder cliente, perdem receita, né? Eu acho que isso só vai melhorar um pouco quando tiver ação legal um pouco mais rígida a respeito disso, né? Por exemplo, você recebe um e-mail que é falsificado, você abrir processos de emissão, por exemplo, de falsidade ideológica, por exemplo, alguma coisa desse tipo.
Sim, não existe nada acontecendo atualmente no Brasil nesse sentido, né?
Não, existem iniciativas do comitê gestor no sentido de trabalhar para minimizar esses efeitos junto aos provedores, né? Mas você, com relação à questão de jurisdição, é uma coisa complicada, né? Porque você tem legislação aqui que não pode se aplicar a outros países. Então, eu acredito que isso é muito difícil do ponto de vista judicial, por um problema de jurisdição. Então, que você precisa de técnicas, né? A técnica de SPF é uma boa técnica. Por exemplo, um provedor, se ele quiser, ele pode recusar qualquer e-mail que venha de um servidor que não tem SPF,
certo,
por exemplo.
Certo.
Se essa política fosse adotada mundialmente, com certeza o spam seria reduzido, com certeza. E também existe uma abordagem, eu não sou muito favorável a essa abordagem não, né? Mas existe uma abordagem de você cobrar por e-mail transmitido. Cobrar o spam na origem. Por exemplo, uma pessoa normal aí, ela manda aí, vamos dizer, um cara que escreve muito, ele manda 50 e-mails por dia.
Okay.
Né? Então você poderia taxar as conexões que são SMTP, porta 25, por exemplo,
uh-huh,
e dentro de um limite dizer, ó, até mais ou menos aí 1 mega por dia, você não paga nada. 50 e-mails por dia, você não paga nada. Acima disso, você vai pagar $1 por e-mail, por exemplo.
Ok. Né? Falar com o bolso, né?
Por que as pessoas não põem 1 milhão de cartas no correio? Porque elas vão ter que comprar 1 milhão de selos.
Né?
Mas as pessoas mandam 20 milhões de e-mail, às vezes, num dia, dependendo do servidor, né? Então é um problema que às vezes tem que ser atacado dessa forma. É duro a gente dizer isso, porque toda vez que você fala assim, vai cobrar, né? Mas são técnicas, são abordagens aí que podem ser utilizadas para minimizar o problema, né?
Assim, outra vez, né? Eu gostaria que você citasse um outro tipo de serviço semelhante ao SpamCop que nós deixamos de comentar lá no nosso podcast. Existem serviços semelhantes, né?
Existem várias técnicas semelhantes, né?
Como o safestmail.com.br,
tem vários que oferecem um serviço parecido com o SpamCop. O SpamCop é um dos mais antigos que existe. Eu uso o SpamCop, acho que é pelo menos uns 9 anos eu uso.
Okay.
E é muito bom mesmo. Eu acho que existe um outro chamado que fica disponível, acho que é na CALCE, que é Coalition Against Unsolicited Commercial Email, que é um grupo que lida com isso, né? Tem um outro também que é o Mailwasher, bastante utilizado também, mailwasher.net, www.mailwasher.net. Existem vários. Eu realmente sempre só usei o SpamCop, né? Mas existem vários outros aí disponíveis. E é muito possível você montar um serviço semelhante ao SpamCop no seu servidor, usando software livre, né? Existem, por exemplo, o Spam Assassin, que é um sistema que funciona muito bem para filtrar correio eletrônico, spam assassino.
Isso é utilizado por servidor, por administradores de sistema que pagam por uma licença, né? Aplicam.
Não, é gratuito mesmo.
Ah,
o spam assassino é um open source, né? Que é da Fundação Apache. E ele é muito bom, você pode implantar isso no provedor e usar ele com bastante sucesso, desde que bem configurado, né? Funciona realmente muito bem. O Spam Assassin. A gente, por exemplo, aqui na Unesp, nós usamos o Spam Assassin.
Ok, Adriano. Quero agradecer a tua presença aqui e até a próxima.
Prazer, obrigado, um abraço.
Bom, Mila, agora eu gostaria de falar sobre um áudio que nós recebemos da Bia Kunze, a garota sem fio, né? Ela mandou uma super dica para nós e nós vamos mostrar isso aqui, não é mesmo, Mila?
Som na caixa, Maré.
Som na caixa, vamos lá.
Olá, Mila, olá, Alessandra. Aqui é a Bia Kunze, a garota sem fio, tudo bem? Bom, vocês pediram para mandar feedback em áudio, eu pelo menos estou mandando. Eu acabei de ouvir os 3 primeiros podcasts de vocês, aqui no carro mesmo, já terminei de ouvir, já puxei o meu pocket e já estou gravando o meu comentário. Então eu adorei, os 3 estão muito bons, eu acho que vocês estão no caminho certo, ficaram muito legais. E o que eu mais gostei assim foi o clima, o entrosamento de vocês para falar os assuntos, né? Então, apesar de ser organizado, vocês seguirem um roteirinho, os tópicos, o clima informal deixa esse tom de bate-papo muito gostoso, é muito agradável ouvir um podcast feito assim. Então, parabéns de novo. E o segundo comentário que eu queria fazer, na verdade, é uma dica a respeito do terceiro podcast de vocês sobre spam. É uma coisa que eu costumo fazer e costumo recomendar, e tem resultados muito bons. É você ter uma conta de e-mail exclusiva para usar na hora de preencher formulários online. Seja na hora de comentar num blog, fazer um cadastro numa loja, um serviço, ou mesmo fazer um download de um software, às vezes pedem um cadastrinho seu lá com uma conta de e-mail. Pode ter certeza que muitas vezes esses e-mails são usados para ser mandado spam. Então, o que eu recomendo é você ter uma conta de e-mail só para isso. Inclusive, eu tenho uma que se chama euamospam@odontopalme. E toda vez que eu tenho que preencher alguma coisa, seja num site suspeito lá ou não, eu sempre uso essa conta e dá certo. O que vai de lixo para lá não é brincadeira. E o mais importante, os meus e-mails de trabalho, as minhas contas sérias, digamos assim, estão livres, desafogadas, claro que não 100%, volta e meia parece uma outra coisa lá, mas com certeza bem menos spam do que receberia se eu usasse uma conta só para tudo, tá bom? Então é isso, mais uma vez parabéns para vocês e tô aguardando o número 4, hein? Beijos, tchau, tchau.
Bom, Mila, e aí, o que você achou dessa dica, super dica da Bia?
Olha, como você disse, é uma super dica. E eu vou tratar de colocar ela em prática, porque eu não aguento mais receber tanta mala direta. Vou criar um e-mail trash, @ o meu domínio, e vou começar a usar essa dica.
Isso funciona muito legal quando você assina várias listas de discussão, e aí você tem que viajar, ficar um tempo, deixar isso em off por algum tempo. Fica mais fácil para você desligar tudo isso, quando você não pode receber tantos e-mails, principalmente de lista, né? Que isso acaba...
Na verdade, a minha parte de listas, eu mantenho um e-mail separado para preservar o meu de trabalho, para não ter problema quando viajo. Mas além disso, né? Principalmente quando eu preciso me cadastrar em algum site, alguma coisa, eu vou começar a adotar essa estratégia da Bia, que eu achei muito legal. Vale a pena.
Muito joia. Então, o quinto episódio fica por aqui. Nós já vamos começar a trabalhar no sexto episódio, que nós vamos entrar no assunto sobre Google, como indexar bem o seu site, como aparecer nas primeiras posições. Vai ser um super programa, né, Mila?
Muita gente precisa prestar atenção nas dicas que a gente vai passar, né?
Com certeza. Então, até a próxima e muito obrigado.
Beijos, tchau.